Falando de Livros.
Neste sábado, a Biblioteca Pública Luiz de Bessa recebe o lançamento do livro Banda de Cá, Banda de Lá. De forma poética, o livro apresenta a Ubanda, uma religião afro-brasileira, ao público infantil. O texto, em versos e os detalhes das ilustrações convidam o leitor a conhecer um pouco mais sobre essa religião. E quem está comigo aqui na ponta da linha é a jornalista, pesquisadora e autora do livro, Mariana Ramos de Moraes. Bom dia, Mariana, tudo bom?
Bom dia, Luísa. Tudo jóia? Bom dia aos ouvintes da Rádio FMG Educativa.
Ok. Prazer recebê-la aqui no Universo Literário.
Muito obrigada.
Mariana, primeiro, fala pra gente, em panos gerais, né? O que, que é Ubanda? Como que, e onde surgiu a Ubanda?
A Ubanda é uma religião afro-brasileira. Ela surge no Brasil, né, no Sudeste brasileiro, no início do século XX. Existem vários relatos sobre a origem dessa religião, né? Existe um relato de que ela teria surgido em 1908, no dia 15 de novembro, quando um médium, Zélio de Moraes, havia recebido um guia que teria dado início a essa religião. Mas é complicado também a gente marcar, dar um marco histórico, uhum, assim mesmo, para o início dessa religião, porque a gente observa também, pelos relatos históricos, que existem vários movimentos em outras cidades e regiões que vão contribuir para a conformação dessa religião, né? Então, a gente tem uma religião que ela carrega raízes africanas, né, de religiões africanas, ou de cultos africanos na época. Tem a influência do catolicismo, a influência das culturas indígenas e também a influência do kardecismo. Então, é uma confluência de fatores que contribuem para o surgimento dessa religião, que começa principalmente no Sudeste, aí no início do século XX, mas que hoje a gente tem a presença dela no Brasil inteiro e até fora do país.
Certo, e muitas vezes, Mariana, as pessoas ligam a Ubanda Macumba, né? A minha avó, por exemplo, ela era mãe de santo e comandava um centro de Ubanda lá em Ubá, na, uhum, cidade dela. E ela era taxada de macumbeira. Existe essa relação ou é só uma carga de preconceito?
É um preconceito, né? Na verdade, existem autores que vão afirmar que a gente tinha um tipo de manifestação religiosa, de prática religiosa, no fim do século XIX, início do XX, que seria a macumba, né? Uhum. Então, a gente tem registros desse tipo de prática religiosa, que não necessariamente é uma coisa maléfica, né? Sim. Esse termo tomou uma conotação muito negativa, mas não representava uma prática religiosa de um dado grupo social, né?
Entendi.
E muitas vezes esse grupo social que praticava esse culto, ele era marginalizado, né? Tanto por, normalmente, ser frequentado, né? Ser praticado pela maioria negra, pela maioria de uma classe social mais baixa. Então, a gente tinha todo um preconceito dentro da nossa sociedade, né, no fim do século XIX, início do XX, que contribuiu para que essas práticas religiosas fossem consideradas, fossem vistas de uma forma negativa, né? Fato que se perdura até hoje, né? A gente tem ainda muito preconceito para com as religiões afro-brasileiras, né, que muitas vezes são taxadas como uma coisa negativa, uhum, e que, na verdade, é só mais uma forma de praticar uma religião, né? Então, essas religiões ainda carregam esse preconceito, né? Muito embora tenha avançado muito, né, a abertura um pouco que a sociedade tem também para com essas religiões. Mas a gente ainda tem, né, as pessoas, como você falou aí da sua avó, as pessoas hoje ainda acham que quem pratica Umbanda, Candomblé, Quimbanda, enfim, as várias denominações que a gente tem, né, no Brasil inteiro, se a gente for olhar lá no norte do país, a gente tem o tambor de mina, tem a jurema no sudeste, tem o batuque no Rio Grande do Sul, uhum, muitas vezes as religiões são vistas como menores, ou então não são consideradas religiões, né, são cultos, enfim. Tem formas pejorativas ainda de olhar para essa religião, né? A gente ainda precisa de abrir muitas portas, né, para a gente combater esse tipo de preconceito.
Certo. E você falou aí do candomblé, né, entre outras. Então, fala um pouquinho pra gente. Eles têm aspectos bem semelhantes, né, o candomblé, a Umbanda. Fala um pouquinho pra gente sobre isso.
Tem semelhantes, mas tem muitas diferenças também, né?
Certo.
É, como eu disse, tanto o candomblé quanto a Umbanda, eles são religiões afro-brasileiras, né? São religiões que surgem no Brasil, né? O candomblé também é uma religião que surgiu aqui. Essa conformação ritual que a gente tem no candomblé, da reunião das entidades ou divindades, né? Que relembram um passado africano, ela surge aqui no Brasil. Mas o candomblé, ele surge ainda no século XIX, meados do século XIX, que a gente tem o início aí do candomblé. Quando eu estou falando de candomblé, eu estou me referindo a uma religião que surge mais ou menos no século XIX, na Bahia, e que vai se espalhando a partir da década de 60, do século XX, para o restante do país, né? Então, é claro que nesse mesmo período a gente tem registros de outros tipos de religião ao longo, né, que tem faz uma referência à África ao longo do nosso país, né? Não é só o candomblé a única religião. Mas, enfim, umas diferenças básicas que a gente pode ver entre candomblé e umbanda é que o candomblé, muitas vezes, os cânticos são em dialeto africano. Na umbanda, não. Na umbanda, a gente tem cantigas que são em português, né? No candomblé, a gente está falando, são de divindades. Então, essas divindades são ou os orixás, ou os inquices, ou os vuduns. Já na Umbanda, a gente está falando de guias, de entidades, que são os Exus, as Pombagiras, os Pretos Velhos, os Meninos de Angola, Boiadeiros, Caboclos, enfim. É um universo, é um panteão que vai representar muito a própria, os vários tipos brasileiros, né? Então, a gente teria o Preto Velho, que relembra o escravo africano no Brasil. A gente tem o Caboclo, que faz uma referência aos índios. O Menino de Angola, que são as crianças. Os Boiadeiros, né, que o próprio nome já faz uma ligação. Os próprios Marinheiros, que também são um outro guia da Umbanda, que também o nome já diz um pouco da relação dele com um universo próprio do Brasil, não só do Brasil, mas que vai representar um tipo brasileiro também, né? Então, a gente tem essas diferenças. Já no candomblé, essas divindades, elas vão representar elementos da natureza, né? Então, por exemplo, Oxum ou Dandalunda vão representar, representa a força, a energia dos rios, das águas doces, né? Iemanjá, que é um orixá que é muito conhecido e reverenciado aqui no Brasil, representa as forças das águas do mar ou das águas salgadas. Então, a gente tem uma diferença na própria representatividade de cada um dos panteões, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem uma referência a uma África, né, ou a um passado africano, que pode ser comum a essas duas manifestações ou a essas duas religiões, a gente tem também coisas que vão traçar diferenças entre essas duas práticas.
Certo. Bom, agora são 9h25. Eu sou Luísa Glória e você está ouvindo o Universo Literário. E hoje converso com Mariana Ramos de Moraes, autora do livro Banda de Cá, Banda de Lá, Umbanda para Crianças. E Mariana, conta pra gente então de onde que veio o seu interesse de estudar, né, de pesquisar as religiões afro-brasileiras.
Eu passei a frequentar terreiros e comecei a me encantar muito por esse universo. E comecei a querer entender um pouco mais sobre isso e aí comecei a procurar nos livros, explicações, novos conhecimentos e fui me aprofundando também dentro dos meus estudos, né? Então, fiz um mestrado em Ciências Sociais na PUC, que foi sobre a questão da construção da identidade em terreiros aqui de Belo Horizonte. E, enfim, fui aprofundando mais, percebi que aqui em Belo Horizonte a gente não tinha tanto um registro da história da conformação da Umbanda, do candomblé aqui na cidade. E aí, para tentar entender um pouco disso, desenvolvi uma outra pesquisa, que foi após o mestrado, que foi justamente sobre a história dessas religiões aqui em Belo Horizonte, que, né, publiquei um livro em 2010 sobre isso, chama Nas Teias do Sagrado, Registros da Fé Afro-Brasileira em Belo Horizonte. Foi um livro patrocinado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, e que traça um pouco, né, eu busquei ali dar um início a essa história, né, a contar essa história para as pessoas que frequentam os terreiros, né, para outros adeptos, e também para ter um registro na própria cidade, né, coisa que a gente não tem tanto, né, por conta desse histórico de preconceito aí que a gente já falou. Então, teve esse livro que eu avancei, né, não avancei, né, mas assim, aprofundei um pouco mais nas pesquisas, e agora continuo fazendo pesquisa, né, dentro dessa área, agora no meu doutorado, também lá na PUC, em Ciências Sociais, buscando, enfim, compreender outras facetas desse universo religioso afro-brasileiro, né. E nesse caminho de pesquisas, eu fui percebendo como que a gente não tem literatura infantil, há uma ausência, né, de livros para as crianças que frequentam terreiros, ou então para crianças que não frequentam, mas enfim, a gente não tem muita coisa escrita voltada para o público infantil sobre as religiões afro-brasileiras. Né, de 2003 para cá, após a publicação da Lei 10.639, que é uma lei que faz com que, né, obriga os estabelecimentos de ensino a ensinarem a cultura afro-brasileira e a história da África, a gente começa a ter algumas publicações voltadas para essa área, mas muitas pensando como que é a mitologia africana, ou então falando mais sobre o candomblé, e a Umbanda continuava ainda sem esse, né, sem ter tanta publicação assim. Então, daí surgiu esse interesse também em escrever para as crianças, né? Uhum. Em falar um pouco desse universo para elas, né?
E, Mariana, por experiência própria, né? Falando da minha experiência, já que eu tive uma avó que era mãe de santo, e o centro acontecia na casa dela mesmo. Então, eu tive uma convivência muito grande com a Umbanda, mas enquanto era criança, né? Toda a minha infância. Mas eu sempre tive muito medo, eu sempre ficava muito assustada com aquilo que acontecia no subsolo, né? A coisa dos batuques, dos gritos, Cosme e Damião, então, que aí a minha avó encarnava, né, em crianças, incorporava crianças, e aquilo sempre me deixou muito assustada, na verdade. E como transpor, né, todo esse universo para as crianças? Como é que você faz isso?
Pode ser um universo que, enfim, ele pode assustar, né, no seu caso, mas o que a gente observa nos terreiros é que as crianças convivem muito bem com esse universo, né, isso faz parte do dia a dia delas, do cotidiano delas.
E para as crianças que não frequentam o terreiro?
Então, então não é uma coisa, enfim, você pode ter tido uma experiência, assim, né, de ter um, até porque muitas vezes a gente está lidando com uma coisa que é tratada como segredo, né, e muito, muito do que é tratado como segredo, às vezes, fica escondidinho ali e dá medo também, né. Então, eu acho que a partir do momento que a gente explicita isso, que a gente fala sobre esse universo, sem ser de uma forma, ali tem uma coisa que ninguém pode tocar, né, a gente começa a quebrar esse tipo de sentimento, né. Então, o que eu busquei, como que eu busquei transformar esse universo? Na verdade, eu me inspirei muito nas próprias cantigas da Umbanda, né, as cantigas que são entoadas nos terreiros, que representam cada entidade. Então, tem, por exemplo, a historinha do Exu, né, eu começo fazendo uma referência a uma cantiga de Exu que fala que o Exu não tem ganhou uma casa que não tem porta nem janela, nem parede nem telhado. Então, o que Exu vai fazer com ela? Então, eu comecei a trabalhar essa ideia, por exemplo, o Exu, que muitas vezes é uma entidade que carrega, né, as pessoas têm um certo receio dessa entidade, mas é uma entidade muito mágica também, que trabalha com a transformação, é uma entidade que faz enfim, trabalha muito com as mudanças, né, com, e é uma entidade com muita luz e muita força. Então, o que eu tentei mostrar é que ele é uma entidade que faz brincadeiras também, que tem um universo diferenciado, né, mostrando outros lados dessas entidades que muitas vezes ficam obscuros ou então que não são tão falados para as pessoas, né, e aí não é só para as crianças, né, é para um público maior. Então, a partir das próprias cantigas, eu comecei a desvelar ou então a contar outras histórias inspiradas nessas cantigas, né? Então, foi mais ou menos assim. Então, as histórias, elas não são um retrato, enfim, são representações dessas entidades, né? Eu estou trabalhando o tempo todo com representações, né? Mas é como se a própria cantiga inspirasse o desenvolvimento de alguma historinha, né? Então, como eu disse, é do Exu, que ele começa lá, ele tem uma casa que não tem porta, nem janela, nem parede, nem telhado, então ele vai atrás de uma casa para ele, ele vai procurar os amigos, vai ver o que ele tem que fazer, enfim, para onde que ele vai acabar morando, né? E no finalzinho ele acaba morando na própria encruzilhada, que é o reino do Exu ali também, um dos reinos dele, né? Sim. Então é mais ou menos assim que eu vou construindo essas histórias.
Uhum, talvez se eu tivesse lido, né, enquanto criança, o Banda de Lá, Banda de Cá, Banda de Lá, não tivesse ficado tão assustado, entendido, né? Entendido mais do que me assustado. É importante, sim. Né? Mariana, então, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho. Conte sempre com a gente aqui da UFMG Educativa para divulgar outros trabalhos também.
Obrigada a você, Luísa. Eu queria aproveitar, né, só registrar que esse livro foi ilustrado pela Sandra Bianchi, né, pela artista plástica Sandra Bianchi, que conseguiu realmente transpor, assim, ela deu vida a um texto e criou muita coisa, né? Ficou muito bonito a ilustrar, muito bonita a ilustração que ela fez, que ela conseguiu realmente colocar a vida no texto que eu tinha escrito, e que convidar todo mundo para o lançamento, né? Como você disse, é no sábado, às 10 horas, na Biblioteca Pública Luiz de Bessa, que fica na Praça da Liberdade. Então, estou aguardando todo mundo.
Ok, então, Mariana, muito obrigada, um bom dia.
Obrigada a você, um abraço.
Tchau, tchau. E eu conversei agora com Mariana Ramos de Moraes, ela que é jornalista, pesquisadora e autora do livro Banda de Cá, Banda de Lá, Umbanda para Crianças, ilustrado por Sandra Bianchi. O lançamento de Banda de Cá, Banda de Lá acontece neste sábado, às 10 da manhã, na Biblioteca Pública Luiz de Bessa, que fica ali na Praça da Liberdade. Mais informações no 3269-1166. E aí vou aproveitar, tirar uma licença poética aqui na programação de Paulo Ribas, que já que eu falei, né, que a minha avó tinha um centro de banda e eu convivia com isso, então muitas das canções, muitas das músicas ainda é uma coisa que ainda fica na minha cabeça, que eu lembro muito bem. E tem uma música do Toquinho Vinícius que faz referência a uma dessas músicas que acho que era a abertura, né, de quando começava o trabalho no centro, que é Meu Pai Oxalá. Então nós vamos ouvir.
A totô balua, iê, a totô babá. A totô balua, iê, a totô babá. Vem das águas de Oxalá essa mágoa que me dá. Ela parecia o dia a romper da escuridão, linda no seu manto todo branco em meio à procissão.
Falando de livros.